Economia. Andréia Gomes Durão.
A bola voltou a rolar nos gramados da Europa com a retomada da Liga dos Campeões, o que inaugura mais uma etapa na volta ao novo normal também no mundo dos esportes. No caso do futebol europeu, isso se traduz em partidas com público reduzido a 5 mil pessoas. Mas os danos causados à economia esportiva pela Covid-19 vão bem além das bilheterias, passando por direitos de transmissão, publicidade, merchandising e até mesmo a contratação de atletas. Longe dessa realidade, o esporte amador sofre ameaças ainda maiores com a pandemia. A crise pode representar uma perda de 1 bilhão e 270 milhões de euros para o futebol profissional este ano. Se o custo de uma equipe de futebol pode gerar entre 300 e 400 milhões de euros, quando considerados empregos indiretos, este valor pode subir para 1 bilhão de euros. Um balanço simplificado do impacto da crise em diferentes segmentos esportivos denuncia uma relação previsível entre popularidade e estabilidade. Mais popular é um esporte, maiores as cifras que este movimenta, criando o famoso colchão que protege as economias. É o que explica o economista esportivo Jean-Pascal Gaillan.
Eu vejo realmente nesta crise que há uma situação em que os esportes mais populares são impactados. E os esportes que são menos populares, que geram menos receita, são ainda mais. Porque o fato é que os difusores, os anunciantes, têm a tendência de se concentrar sobre os esportes com maior exposição. Então é uma crise particularmente cruel para os esportes menos populares e divulgados.
A dependência em relação às bilheterias ilustra bem a teoria. Com 36% da renda vinda dos direitos de transmissão e 25% do trading de contratações, de cada 100 euros gerados pelo futebol profissional, apenas 8 euros vêm das bilheterias. Essa relação sobe para 16 euros no caso do rugby e 17 para a chamada Jeep Elite, o campeonato francês de basquete. As proporções podem nos fazer acreditar que um esporte como o futebol, então, poderia sobreviver sem o público nos estádios, se considerarmos a ameaça de uma segunda onda de contaminações da epidemia, por exemplo. Bola fora. Competições esportivas são entendidas como apresentações ao vivo, como um show de dança ou uma peça de teatro, em que a experiência de se assistir por uma tela não se compara à de se estar presente.
As apresentações ao vivo tornam-se cada vez mais caras, porque tem mais valor que as apresentações por uma tela, que estão por toda parte e a todo momento. Uma apresentação ao vivo ganha ainda mais valor, um valor cada vez mais elevado, porque é mais cara.
Quando se fala de esporte, há ainda um diferencial a mais: uma apresentação inédita a cada competição e o final sempre desconhecido a cada espetáculo.
Uma apresentação ao vivo tem uma particularidade em relação ao teatro ou à ópera, porque é um cenário que não pode ser feito com antecedência. É a interação de duas equipes rivais e uma incerteza sobre o que vai acontecer. É um tempero a mais.
Com cifras que giram em torno de 5 bilhões de euros anuais na França, o esporte amador é ainda mais impactado pela crise, por razões que são comuns ao esporte profissional, como a diminuição de patrocínio, por exemplo, ou comuns a outros setores de economia, em que a retração da renda se converte em diminuição de despesas.
Há realmente no esporte amador muitas pessoas, como animadores e educadores, que dão aulas e recebem por hora, como, por exemplo, um professor de tênis. Pessoas que estão sem nenhuma atividade há 5 ou 6 meses.
Além disso, cerca de 80% dos clubes amadores de futebol não têm atletas formalmente contratados, o que os priva de todos os benefícios que podem ser oferecidos pelo Estado, como o pagamento de seguro-desemprego ou isenção de impostos. Mas enquanto a pandemia faz parte do mundo repensar seus padrões de consumo e modelos econômicos, a economia esportiva não deve se tornar mais sustentável após a crise. Gaillan acredita que, à medida que as pessoas recuperarem seu poder aquisitivo, irão recuperar também os hábitos de consumo de produtos e serviços esportivos. O especialista faz uma analogia ao turismo, em que, assim como as pessoas vão voltar a viajar por terem novamente sua estabilidade financeira, elas também vão se deslocar para irem aos estádios. Lembrando, inclusive, que visitar templos do esporte ou assistir competições consideradas clássicas está entre os programas imperdíveis para muitos turistas. De acordo com Gayan, no caso do futebol, 95% do público em estádios é de torcedores locais, cabendo aos turistas nacionais e estrangeiros completar as arquibancadas.
Hoje, quando vamos a um jogo em Londres, sabemos muito bem que a metade do público vem do mundo inteiro, porque entre as coisas que um turista deve fazer quando vai a Londres é assistir um jogo da primeira divisão em um estádio londrino. Como quando vamos ao Brasil e temos vontade de ver um jogo do Fluminense.